Mas e o Eduardo para a semana dá-nos o seu insight.
Vamos falar do Dune, tipo, a temporada toda.
É assim, só por ter o Timothée já leva com um 4 no máximo. Já não passa disso.
Terceiro episódio. Será que a temporada acaba agora ou ainda não? Ainda não,
não
é?
Não, esta temporada está com um flow muito forte. A distância.
É a distância.
Epá, mais dois, pelo menos. Mais dois. Depois acaba.
A distância aproxima-nos, que bonito.
Ai. É verdade, estamos todos. Acho que nunca estivemos tão distanciados.
É verdade. Eu estou no mesmo sítio, não é? Vocês é que estão.
Hugo, mas nós não estávamos tão juntos há muito tempo.
Uf.
Tanto mistério. Na verdade, nunca estamos distanciados. Estamos sempre
são
só 500
quilómetros. É tipo Algarve Porto.
É verdade, por acaso. É um Algarve
não
Porto.
É, assim tão pouco.
É um Algarve Porto, acho eu. Se calhar.
Se calhar é.
É mesmo café.
Pronto.
Então. Pá, eu estou cheio de temas, é só escolherem.
Está cheio de temas. Então, mas deixa-me só fazer uma introdução para dizer que já vi o Dune, para não trazer temas velhos para o meio do podcast. Fica já aqui.
Vamos!
É pá, não spoilem, vou ver em breve.
Ah, vais ver? Vais ver?
Já, yeah, não me contem nada. Mas vá, podem dizer que é bom, tudo bem.
Não, é pá, foi mais ou menos dentro das expectativas. Ou seja, estava à espera que fosse um bocadinho mais animado. Mas por outro lado isso não é necessariamente mau, ou seja, não há aquela pressa de ação. O filme vai tipo, vai devagarinho desenvolvendo-se e tipo, consigo imaginar alguém daqui a 30 anos a mostrar aquele filme ao filho a dizer, aí já viste esta saga que está a começar agora, espero que seja uma saga e que pá, os planos têm planos fantásticos. Os atores, acho que a única coisa que mudava é o casting, apesar de tudo faz-me impressão a alguns atores. Eu sei que, tipo...
Nomeadamente?
Nomeadamente tipo Jason Momoa e o Batista, pá, eu sei, já falei nisto.
A sério que
o Batista está lá?
Tá, só, pá, imagina, a questão é, eu não consigo levar tão a sério aqueles atores e, portanto, para mim, se é um filme para a eternidade, imaginar o Batista e o Jason Momoa num filme que, tipo, que pode ficar como início de uma saga mesmo boa, faz-me alguma impressão. Pá, o resto, o Timothée não faz impressão nenhuma, a própria Zendaya não, porque ela é tipo, é uma cara da nossa geração. Agora, parecem desenquadrados, é que eu não consigo olhar para o Batista e o Jason Momoa e imaginar tipo uma verdadeira tipo personagem. Continuam sempre a ser um bocadinho o Jason Momoa e o Batista, porque eles comportam-se sempre da mesma forma. Ok, podemos dizer isto de vários atores, mas eles comportam-se sempre, não sei, parece que há... São atores sempre da mesma forma. Também se diz isto do De Niro e do Al Pacino, não é? Mas
pá, Ryan Reynolds, por exemplo, faz sempre a mesma personagem.
Pois, exato. Mas ali no filme, como estão um bocadinho desenquadrados, parecem pelo menos desenquadrados, pronto, não, faz um bocadinho mais de impressão. Mas passa, não é? Passa. E se calhar daqui a 20 ou 30 anos, quando eles já forem atores mais respeitáveis ainda do que são hoje, se não lhes acontecer nada de mal na vida,
ou quando ninguém souber quem são.
Pois, exato, ou isso. De qualquer forma, acho que só tem tendência a melhorar. Portanto, ou são desconhecidos e ninguém nota, ou então são muito conhecidos e já são tipo old school e ficam bem. Portanto, acho que o casting agora faz um bocadinho de impressão, se calhar daqui a 10 anos já não faz. Mas pronto, de resto, 4,5 em 5. Sim senhor, tenho muitas expectativas para o segundo filme, que sai em 2023, não é?
Estamos na mesma, então.
É isso, mas e o Eduardo para a semana dá-nos o seu insight.
Vamos falar do Dune, tipo a temporada toda.
É assim, só por ter o Timothée já leva com um 4 no máximo. Já não passa disso, já não passa.
Eu cada vez gosto mais do Timothée, juro.
É verdade.
Mas é isso que me faz gostar menos dele.
Estou a entrar no comboinho do Timothée.
É pá, yeah, ele
é um grande moço.
Ele é bom ator, pá, tipo, pá, não há nenhuma razão para não gostar dele, tipo, à partida. É só isso que eu tento pensar. Mesma forma
que
com a Zendaya é a mesma
coisa. Agora tenho visto, pá, por alguma razão apeteceu-me ver SNL. Então tenho visto episódios soltos, só dos hosts que gosto, ou assim.
Ok.
É pá, E vi o episódio do Timothée, mesmo depois de ter visto o Dune e o French Dispatch. E pá, cada vez gosto mais do rapaz. Ele tem mesmo. Tem jeito, pá.
Ok.
Até para uma cena de comédia qualquer, ridícula, com uma quantidade de sketches super variados e super engraçados, ele consegue, pá, roubar steal the show mesmo. Está fantástico.
Pronto, mas
tu no comboio.
Não vamos ser repetitivos, não vamos falar mais de Dune nem mais de Timothée, que nós somos muito repetitivos nesses assuntos. O que disseste estava cheio de temas. Solta aí.
Pá, temos de falar de Timothée porque temos de falar do French Dispatch.
Ah, sim senhor, então vá. Esse não tínhamos falado.
Isso já saiu em Portugal?
Não.
Oh.
Nem o Eternals, se tu foste ver também, que eu já vi que tu já foste ver o Eternals.
Estou-me a sentir bué com acesso exclusivo, tipo.
Por acaso é verdade, tipo.
O enviado especial português, tipo.
Ai, que bom.
Um festival francês, pronto. Mas tipo, pá, para mim é o melhor filme de 2021 até agora.
O French Dispatch é o melhor filme de 2021? É pá.
Até agora, vai, eu também não vi assim os filmes mais respeitados pela crítica, digamos, mas. A sério, eu posso estar biased por gostar do Wes Anderson, mas aquele filme.
O filme passa-se em Paris, não é?
Não, o filme passa-se numa cidade, francesa ficcional.
Ah, ok, ok. Não é vagamente baseado em Paris?
Opa, sim, sim. Aquilo é estereótipo. É um estereótipo qualquer francês.
E será que não há um bias teu por estares em Paris e estares a ver um filme que reflete Paris aos olhos do Wes Anderson? Tem aquele toque bastante especial?
Não, porque o filme, pronto, essencialmente passa-se numa cidade francesa, mas o filme são três curtas, vá, que se ligam através de um fio condutor. Mas okay. São três curtas diferentes que passam em sítios diferentes, com personagens diferentes. Então tu não sentes assim tanto essa coisa tipo da cidade francesa ou daquilo se passar em França.
Ok.
Por isso, mas yeah, tipo, é mesmo engraçado que o homem nem conseguia fazer um filme numa cidade existente porque ele tinha mesmo de criar o seu mundinho à sua maneira. Tipo, quando tu vais ver um filme do Wes Anderson, tu tens que entrar na cena, senão tens que entrar no mundo dele, naquilo, porque aquilo é tudo feito, sei lá, ao milímetro.
E
se tu gostas disso, vais adorar o filme. Pronto, basicamente é isso.
Ok, é o melhor filme do Wes Anderson que tu já viste?
Não, mas é top tier.
Qual é o melhor filme do Wes Anderson que tu já viste?
O melhor é o Grand Budapest, sem dúvida.
Ok.
Mas este... Este está lá em cima.
Duarte, qual é a tua apreciação do Wes Anderson? eu estou muito parecido, Duarte. Eu estou muito parecido. Estou a falar, mas eu estou muito parecido.
Mas vocês vão ver este filme, pá. Isto não é bem spoiler, porque já toda a gente... Isto já saiu em todo o lado, a notícia. Mas, pá, e nos primeiros 10 minutos, a Lea Seydoux, a atriz do 007 também, nua, logo, completamente.
Toma-te. Eu não vi isso. Isso é spoiler. Sim. Isso é spoiler para mim, mas pronto.
Não é spoiler, pá. Tá em todo lado, vá. Mas pronto, não estou a dizer nada da história. Pronto. Simplesmente ela... Eu não estava nada à espera. Tipo, ela é uma atriz feita. Ela não... Não sei.
Não precisava daquilo, não é? Não precisava daquilo.
Exato, não... Inesperado.
Okay. Opa, é pessoal das artes. Tem a sua assim, piada. Caga-te nisso.
E foi bem engraçado porque eu vi uma entrevista dela em que ela diz, tipo... Ah, pois o Wes Anderson veio falar comigo e perguntou se eu queria fazer um papel e eu disse, claro que sim, tipo, faço qualquer coisa para ti. E depois ela disse que o homem é super tímido, então ele nem lhe conseguia bem explicar o que é que ele queria, então ele fez uma animação da cena dela, gravou as vozes todas só para ela perceber, tipo, que ia ter que estar nua e dizer as coisas de certa maneira e assim. O esforço.
É pá, um bocadinho demais. Mas pronto, é o que é. Olha, só para irritar, acho que principalmente a Ana, que é a nossa ouvinte, e tu também acho que vais ficar surpreendido, eu só vi um filme do Wes Anderson, que foi o Grand Budapest Hotel. Não vi mais nenhum, portanto. Para mim o Wes Anderson não é propriamente uma cena, até esta altura é só um filme, portanto. Não sei se o Duarte está no mesmo ponto ou não.
Não, eu só vi esse filme também.
Pronto,
só...
então estamos iguais.
Acho que eu estava aqui calado, meio na ignorância.
Duarte, eu faço, mas não sei.
Este é um bom... É um bom filme para quem não viu assim tanto Wes Anderson, acho eu.
Ok, ok.
É um bom cartão de visita, acho eu.
E qual era
Porque
o outro?
Os outros são mais nicho, se calhar são menos fáceis de gostar.
E qual seria o próximo a seguir este French Dispatch que me aconselhavas a ver? Royal Tenenbaums ou Moonrise Kingdom, o Fantastic Mr. Fox? Ok.
Eu aconselhava... vamos fazer duas categorias. O Royal Tenenbaums com pessoas e o Fantastic Mr. Fox.
Ok.
Fantastic Mr. Fox, não estava nada à espera de gostar tanto, mas... Pá, é mais um que é Wes Anderson igual assim mesmo. É, tu entras no mundinho e assim que estás dentro não queres mais nada. E aquilo tá tão fixe.
Pá, fantástico.
Dei 4,5 esse filme. É um filme de raposas animado. Por isso.
Ah, tu andas muito. Deste muitos 4,5. Deste 4,5 ao Dune, não foi? Também ou não? Ou deste 4?
Dei 4,5.
Deste 4,5 ao Dune, deste 4,5 ao French Dispatch. Portanto, isto foi uma boa semana. Que agora com o Eternals não foi tão bom, não é? Mas pronto.
Conta lá, então.
Salta lá para o Eternals.
Ouvi dizer que é polémico.
É polémico.
É pá.
Eu não sei as razões pelas quais é polémico. Porque o que eu vi até agora foi: isto tem. Tem a primeira cena de sexo da Marvel. Isto tem o primeiro casal gay assumido da Marvel.
Ah, é? Não sabia.
Pronto, isso para mim não é razão para a polémica. Pronto, é completamente irrelevante. Mas acho que a polémica está a ser porque dizem que isto foi a Marvel a sair do seu sei lá, do seu meio de conforto, de comfort zone, tipo da regra. Da regra milenária deles, que é aquela historinha básica que vai funcionar de certeza. Mas pronto, eu não senti que a Marvel fugiu de nada. Tipo, o filme não é transcendente nesse aspecto. Eu achei que era mais uma história. Basicamente, o que eu achei foi: aquilo é muita gente, ok? E tu sentes ao longo do filme uma vibe tipo de Avengers Assembled. Eles estão a. Vão buscar um a um, e a diferença disso para os Avengers, que acontece o mesmo, é que tu não conheces nenhum deles a priori, então é tudo novo, eles têm que explicar muito mais e tu nunca tens as personagens nunca têm a profundidade que merecem, porque tá tudo assim um bocado apressado, apesar do filme ter 2 horas e 40.
2 horas e 40? Então, sim senhor.
Yeah.
Pá, estou impressionado, digo-te já.
Não, eu... Mas tu não sentes que é chato nem nada, mas tipo, acaba sempre por ser um bocadinho superficial e é difícil isso não acontecer porque têm mesmo que apresentar aquela gente toda, dar backstories e tentar que eles tenham algum character arc ao longo do filme e claro que isso não é fácil. Mas pronto, eu não me senti muito cativado pela história, não achei que fosse nada diferente do outro mundo para a Marvel. O que é diferente, vá, é mesmo a realização. Tipo, aquilo está bem bonito.
Ah, ok.
Nisso a Marvel acho que merece o crédito. Tipo, todos os filmes são sempre melhor nesse aspecto que o anterior, acho eu. Ou pelo menos tentam. Tipo, visualmente é uma estupidez. Tipo, com cada cena de ação, mesmo as cenas de ação, que nem são demasiadas, é suave, não é nada chato. É... Estão bem feitas. O casting é bom. Sei lá. É bom entretenimento. Vale a pena ir ao cinema ver. Não é nada transcendente. É isso.
Ok. É um 3,5. É um 3,5, não
sabes
é?
Sabes que a crítica deu-lhe a pior avaliação. Seria o pior filme. É o filme da Marvel com a pior avaliação pela crítica.
Pois...
Desde sempre.
Mas que eu não percebo.
Mas a crítica de cinema ou a crítica de fãs da Marvel?
A crítica de cinema. Yeah.
A sério?
Consegue ser pior que o segundo filme do Thor, supostamente.
É pá, mas é que eu estou a ver no Letterboxd em 3,5 até agora. 3,5 é aceitável. Pá, não sei qual é o outro.
Sim, mas isso perguntar. Foi agora, agora que as pessoas estão a ver. Mas tipo, ontem estava 3.
Então, mas é sinal. Está bem, mas isso vai mudando à medida que mais pessoas vão vendo. Se calhar os fãs da Marvel não gostaram e portanto ficou.
Não, eu acho que os fãs estão a gostar mais do que os críticos, porque aquilo está rotten no Rotten Tomatoes. Estava.
Yeah.
Ok.
Exato.
Ok. Pois, epá, só estou a estranhar tendo em conta que é uma realizadora que ganhou um Oscar o ano passado e tu próprio...
Sim, e nesse aspecto, eu acho que se é para gostar mais de um filme da Marvel do que dos outros, enquanto crítico de cinema, podia ser deste. Muito mais do que, por exemplo... Ant-Man and the Wasp, que no Rotten Tomatoes tinha para aí 90%.
Pois, mas no Letterboxd, por exemplo, tem 3.2.
Exato, isso... porque é um filme menos bom. E
mas,
não sei.
Mas tu
não
também
sei, deste... não estou a perceber o hate, não estou a perceber o hate ao filme, é só, para mim é só um filme. Tem qualidades e tem, o resto é um bocado bland. Não é mau, nem é do outro mundo.
Mas com bons visuals e com, tipo, tu na altura falaste que ela pediu para muito, mais cenas do que o normal serem gravadas em cenários reais e não serem CGI. Isso era tudo uma forma, uma realizadora que ganhou um Oscar ano passado, que fez um filme tipo que se pode chamar independente o ano passado, que quer gravar cenas em cenários reais e não CGI. Era a fórmula para ter um bom filme apreciado pela crítica, por isso é que eu estou a estranhar.
Exato. Era quase um Dune, tipo.
Sim,
podia ter sido,
vá. Sim.
Eu não estou mesmo a perceber este hate. Tipo.
Ok.
Enfim.
Epá, as pessoas têm tendência a não aceitar muita mudança, sabes? Deve ter caído mal, não sei.
Pois, mas é isso. As pessoas dizem, ai, que mudança da Marvel. Mas tipo, a Marvel está lá. Não, aquilo não é. Uou.
Não, mas é que vem a cara da Angelina Jolie e da Salma Hayek e é logo assim outra...
Pois, talvez.
Mas, por exemplo, a Angelina Jolie pode ser mais um caso de um bad casting, ou seja, é difícil esquecer-te que ela é a Angelina Jolie e, portanto, isso prejudica o filme. Da mesma forma que eu há bocado estava a dizer que é difícil esquecer-me que aquele é o Batista e que aquele é o Jason Momoa e, portanto, é difícil incorporá-los nas personagens e isso pode, às vezes, ter um efeito negativo.
A cena... Isso estás a dizer, tipo, a cena que mais me... tirou do universo do filme e que me trouxe para a realidade foi ver o Richard Madden e o Kit Harington frente a frente.
É pá, isso, tu tens
os irmãos, tens... os irmãos de Game of Thrones.
Ah, pois, claro.
Pá, isso aí eles deviam ter evitado, porque foi mesmo...
Fica
depois
estranho,
há uma, né? Depois há uma cena pós-créditos que nem vos vou dizer. Eu apanhei spoiler antes, mas vocês se calhar não apanharam, não vou dizer
não,
nada.
Não,
mas
não
apanhei
isso nada.
Isso também te tira de um bocadinho do universo. Mas pronto.
E dá lá spoiler disso, não quer saber? Conta lá.
Não.
Eu mando para mensagem,
Epá, quem é que quer saber? Tipo...
Epá, não é, não, eu até posso. Eu até
não, porque eu fiquei chateado de ter descoberto isso. Tipo, eu gostava de ter estado na sala de cinema e ficar tipo, ei, grande cena. Ou. Mas, yeah, apanhei esse pod e fiquei triste. Por isso não vou dizer ao Pibes, eu mando por mensagem.
Então, mas Hugo, vou fazer aqui um salto para aquele que é, para muitos da crítica, o melhor filme de sempre e que tu viste muito recentemente.
Eu vi.
E?
É verdade.
Citizen Kane.
Sempre a falar eu.
Citizen Kane, para não, quem não está a perceber. Diz, desculpa.
Citizen Kane. Tal como eu disse na minha crítica de Letterboxd, que vocês podem seguir. Pá, o choque mesmo que eu tive ao ver o filme foi saber a idade do filme. Porque aquilo está estupidamente bem realizado. Os cenários são... Eu não faço ideia como é que aquilo... Como é que o homem tinha tanta visão em 1941. Aquilo... Nem tanto dinheiro para fazer aquelas coisas todas, porque não faço ideia se aquilo foi filmado num sítio real ou não, mas parecem mesmo cenários construídos e se são, é chocante. E estou bem ansioso para ver o filme do David Fincher, o Mank, falar sobre isto, porque deve ser super interessante como é que o Orson Welles que era boé novo, conseguiu fazer isto, porque é, é chocante, é mesmo, tipo, está super, super bem feito. É, é mesmo, mesmo bonito, cinematografia, tudo. Uhum. E a história também é bastante agradável. Por isso, overall, eu percebo porque é que seja tão, tão apreciado. E acho que vou gostar mais de vir mais vezes.
Mas é, 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 o, é, o, é o. É o melhor filme de sempre?
Não, não sei se é o melhor filme de sempre. Não é nenhum é que sempre... Scary Movie 2.
Ok, mas não é. Mas não é nenhum Padrinho. Nem, num Padrinho, não sei se tu és fã, mas um. Um Parasite, um. Não sei, pá, qualquer coisa assim, tu és mais fã.
Não, sim, também não é. Não sei, não é justo. Sei lá. Não sei. Consigo perceber quem acho que seja.
Mas não é o teu, de certeza. Ok.
Não é o meu, de certeza. Pronto, digamos assim.
Ainda...
Explica-me lá, tu. Tu
mas tu é muito bom e recomendo. E vejam. Não, não adiem. Explica-me lá. Eu, tipo, diz?
Explica-me lá, tu deste como exemplo Scary Movie 2?
Sim, estava a gozar, mas vocês não apanharam e agora ficou...
Eu apanhei, eu apanhei, eu percebi, acho que percebi.
Eu fiquei tipo, do nada se calhar é o único que presta. Mas... visto.
Pronto. Mas pode ser... Eu depois ponho gargalhadas na edição.
Não, não, mas pode ser o Citizen Kane, pode ser... Podes pôr um título do episódio, Citizen Kane é um Scary Movie 2. Pronto, e só para causar polémica...
mas já então, eu já vou ver este filme. Eu não fazia ideia sobre o que é que isto era e...
uhum.
Mas gostei muito. Vocês nunca viram, para não?
Não.
Já viram?
Não, não, não,
não. Ainda não, ainda não, ainda não.
Tá, ainda tenho
essa... Não adiem, isto não tem nada. Não tem nada. É um filme normalíssimo.
E tempo? Quanto tempo é que não era? É muito longo ou não?
Não, 2 horinhas, normal.
Ah, ok.
Ah, 2 horinhas.
É, é.
Então, saltamos
e para... vocês? Saltamos... Contem coisas.
Pá, pois é isso. Não... De cinema não tenho muito mais a acrescentar. Portanto,
pá, não tenho.
Já viste o 007? Duarte, ou ainda não?
Não.
Foda-se.
Já te disse que eu não vou ao cinema sozinho, pá. Não vou fazer isso.
Então, mas agora já não precisas de ir, pá. Só tens que arranjar companhia.
É, pá. Pois.
É só. Pois, claro. É só esticares.
É planear.
Pá, a sala do Eternal estava cheia. Eram 2 da tarde de uma quarta-feira.
É Paris, Hugo. É Paris. Deve estar.
Esta gente. Mas... E a realizadora teve cá no dia anterior. Mas foi noutro cinema.
E vai,
não
e
foi
vais...
feriado na quarta ou assim?
Hã?
Foda-se. Desculpem, falámos ao mesmo tempo.
Não, não, diz do
outro. Continua. Não, nada. Não estava. Caga.
Não, eu ia perguntar ao Hugo se ele vai sempre ao mesmo cinema ou não. A mesma sala de cinema.
Não por regra, mas por conveniência. Tenho ido para casa.
Ah, ok, ok. Qual é o preço dos bilhetes de cinema aí?
8.
Ah, aceitável. Aceitável.
Yeah. Não é mal.
Tendo em conta o...
Não, o preço em Portugal também não é 7, assim.
É 7, 7, é 7. Yeah.
Aqui não há um cartão de nós ainda, sei lá, para mim pelo menos. Para mandar aquele 50%.
Oh, também querias tudo, não? Olha agora. E as salas são fixas ou nem por isso?
Ah, sim, são.
Ok.
Bastante.
Mas não bate o mar shopping. Não bate
nada,
o mar
nada
shopping,
bate o mar shopping.
Ah, bom.
Lolé no mapa.
Então, e...
É que rir, mas é triste. Bora.
Então, e música? Nada de novo?
Hoje saiu um grande álbum.
Hoje saiu um grande álbum, sério?
Yeah.
Hoje que? Diz lá o dia.
Hoje dia 4 de novembro.
Pronto, para as pessoas saberem qual é o dia. Força, e agora, qual foi o álbum?
Como é que se chama o álbum? É, o problema é que eu não sei o nome, quero vou dizer o nome certo. Ah, desculpem.
É de quem, Hugo, vá? É de quem?
Não, tem que ser com o nome.
Então, diz lá o artista.
Whatever, é o álbum novo do Chico da Tina.
Ah.
Foda-se.
Tanta coisa para isto, eu estava à espera de uma coisa yeah. séria.
Pois é, eu queria dizer um nome para ser mais impactante, mas.
E como é
mas
que.
Mas vocês ouviram aquela música que eu mandei?
Sim, e.
Mas é suposto ser bom, tu estavas a gozar.
Yeah, só pode.
Claro, estava a gozar, mas. Por outro lado,
não é, é bom. Que não é bom.
É genial, tô. É genial.
Não é. Mas pronto.
É um bocado.
Mas o que é genial? A fusão do alemão com o francês? Foi isso que convenceu?
Não,
que
a fusão de nada. Aquilo é nada. E é perfeito. Tipo, é. Não sei explicar. Mas o homem está a fazer a sua cena. Que é uma cena que toda a gente vai ouvir e vai dizer: isto é tão estúpido. E eu fazia isto em 10 minutos. Mas a verdade é que ninguém está a fazer. A verdade é que tem boa piada. E. É original. E o homem está a bombar. E ele não diz quase uma palavra que exista naquele som. E fala em alemão, e em francês, e em italiano. E não diz nada. E, epá, não sei. É perfeito.
Olha, o álbum chama-se...
Aí também canta... Também canto italiano, é que nem cheguei a essa parte. Não.
Ah, sim, mas tem. Epá, é um vídeo para se ver com as legendas que ele pôs e bem. Epá, estava tão. Epá, não estou a acreditar que isto é real.
Epá, para mim já ultrapassa assim uma fronteira. Eu percebo a piada, mas não consigo apreciar. Ou seja, consigo vê-lo como um sketch de comédia, não como. Eu consigo ver tipo um comediante a fazer aquela música para um sketch e não
para... Mas eu ainda acredito que é isso, tipo, eu ainda acredito que esse é o caso, que isto é tudo uma sátira para o trap real.
Pronto, ok, mas...
continua a ficar melhor, essa é a cena, que está sempre a melhorar essa sátira.
Mas é a única coisa que ele faz.
Isso é tudo um special, não estás a perceber. Ele daqui a uns anos lança um special na Netflix a explicar como os últimos 10 anos foram uma comédia.
Pá, por favor, eu pago o bilhete para ver isso.
Hugo, eu estava a ver aqui no Spotify que... o que está aqui, o último que ele tem é o Love Tape, não é isto ou é?
Ainda não saiu no Spotify.
Ah, ok.
Então saiu onde? Onde é que saiu?
Mas vocês têm, vocês viram, vocês não seguem no Instagram, imagino.
Não.
Mas saiu onde? Se não foi no Spotify?
Está no YouTube, por enquanto. Mas este relicário que está aqui no Spotify, nas capas destes singles,
certo.
É a capa do álbum e é real. E tá, ele está a licitar isto. Isto é em prata. E para além do relicário, dentro está um cartão SD com o álbum e pelos do peito dele.
Epá.
Epá. E ele vendeu, ou sorteou, mas acho que vendeu. Pacotezinhos, pá, aí 300 ou mais pacotes de pelos do peito dele.
É pá, este gajo é um gênio.
Puto, é um fucking gênio. Estão-me a cagar.
Não.
É.
Burros são as pessoas como tu que acham. Porque que ele é tão, um gênio.
É tão estúpido. É tão estúpido que é genial.
Oh,
por quanto? Eu quero saber, é por quanto? Eu quero saber valores.
É que só dão razão.
Eu não sei.
É,
não
pá.
Sei, mas.
Era como.
Pá, aquelas coisas. É impensável, é tipo, não, isso nunca vai resultar, mas tipo, o homem faz e tem piada e continua a ir mais deep na personagem que ele criou e, epá, não sei.
Havia aí uns influencers quaisquer, havia uma influencer qualquer da TikTok que vendia água do banho dela, não era? Portanto, já não é...
Yeah, e fez bom dinheiro.
Fogo, enfim.
Bom dinheiro.
Bom dinheiro. Ai.
Fez um bom dinheiro com a aguinha do banho. Ah, pá.
Olha,
um gajo
mas
a trabalhar.
Mas isso não foi bem sátira. Isso foi só uma pessoa que se aproveitou do facto das pessoas serem fascinadas com ela. Acho que isso não tem tanto apreço.
Não. Pá, mas é um gênio.
No final do dia, a conta bancária deve estar. Está bem, portanto, também não. Não é por aí. Mas sim, mas pronto, epá, o Chico da Tina.
Sim, porque eu não digo que ele é um gênio, tipo, oh meu Deus, bro, ganda cena teres feito dinheiro com isso. Tipo, eu acho que a piada é mesmo o fazer, não é o ganhar dinheiro ou tipo, o propósito da coisa, é mesmo só tipo a ideia, a estupidez da ideia.
Uhum. Sim, yeah.
É isso que não sei.
Olha, lembrei-me.
Normalmente está bem.
Lembrei-me de um tema que gostava de saber a vossa opinião. O novo single da Adele, não falámos sobre ele. Gostava de saber a vossa opinião.
Pá, não ouvi.
Ouvi zero.
Não ouviram?
Ouvi zero.
Ah, não. Ouviram uma vez, pelo menos, não?
Não.
A sério, que engraçado.
Mas vi aquela entrevista muito, muito estranha dela.
Ah, isso eu não vi. Que é isso? Isso eu não vi.
Epá, apareceu-me no YouTube e eu vi. É uma entrevista em que um entrevistador a segue por trás da câmara, com a câmara na mão, para dar um feel muito natural e muito What? Caseiro. E é só estranho. E não gostei.
Não, eu ia dizer porque eu ouvi e acho que é mais do mesmo, tipo, literalmente, inova bola. Mas foi, acho que foi a música mais ouvida de sempre no Spotify num só dia, quando saiu. Ou seja, no dia em que saiu, foi a música...
Mas de sempre?
No Spotify.
Não, mas de sempre no Spotify?
Sim, ou seja, quando uma música sai no próprio dia, o número de vezes que foi ouvida... A dela foi a que foi mais ouvida desde que o Spotify existe. Não só, no primeiro dia, no dia em que sai. E portanto, tipo, epá, tem. Por isso é que eu estranhei. Eu fui ouvir no 2 ou 3 dias depois quando vi a notícia. E pá, e aí não tem. A música saiu, não sei. A música saiu, pá, há uma semana e meia. E tem 200 milhões de streams já aqui no Spotify. Estou a ver agora. Portanto, mas pronto, não é nada de especial. Chama-se Easy On Me e é mais do mesmo. Acho que vem um álbum que se chama 30, não é? 30, que há de ser mais Adele.
Pois é, esta com as idades, o Ed Sheeran com os sinais de matemática. Não sei qual é assim.
Yeah, e ambos com o pãozinho sem sal, não é? Não sei, pelo menos para mim.
E com a conta recheada.
Sim, a conta recheada. Mas pronto,
eu não sei como é que funciona tão bem.
Queria saber se vocês tinham opinião sobre isso, como não ouviram. Pronto, se quiserem vão ouvir, não é que vá ser grande experiência, mas é.
Vou ouvir.
Acho que pelo menos uma vez só para ficar registado. Vale o esforço.
Falando em novos releases, agora a sério, ninguém ouviu nada de Limp Bizkit novo.
O quê? O quê? Desculpa, não percebi.
Limp Bizkit, lançaram um álbum novo.
E é bom?
O álbum todo?
Não.
Não. mas o single não, a música inicial rebenta de uma maneira.
Out of style?
Eu fiquei chocado, fiquei super excitado para o álbum quando ouvi aquilo.
Ok.
Mas epá, uau! Tipo.
Isso já saiu há quanto tempo?
Isso foi há uma semana, se tanto. Duas.
Ah, então... Pá, vou ouvir.
É pesquíssimo.
Still sucks.
Vocês que sabem que artista... Sabem que artista é que não desapareceu?
Quem?
Hã?
Por acaso não sei se é o nome de um artista, se é uma banda, ou se é só ele. O Alt J.
Desapareceu ou não desapareceu? Não percebi.
Não desapareceu. Ah. Essa é a minha grande... O meu grande espanto.
Grande Alt J. Ah, é um grupo.
Vamos ver.
É um grupo que eu estou aqui ir aqui.
É um grupo.
Ao Spotify são 3. Portanto.
Oh, sim, mas é como. Acho que não é um bocado como os Tame Impala.
Os Tame Impala? É o Tame Impala.
O Tame Impala. Faz-me bem a impressão de chamar o Tame Impala.
Tem um novo single. É isso que estás a falar, Eduardo? Tem novas músicas?
Tem sim, senhor.
Muito bem. Então, e
já ouvi.
Não é bem mais do mesmo. Ouvi porque o Spotify achou que me devia recomendar isso. E eu, epá, olha lá. Já a Adele. Yeah, não, achou que não. Não recebi nada.
Não, mas a Adele tem que ser por iniciativa própria. Também não fui lá, não foi. Então, mas olhem, já agora tinha aqui só por curiosidade para recomendar duas. Acho que podemos saltar para as recomendações.
Sim.
Já recomendei. Oh.
Pronto, então, mas eu vou recomendar aqui, não são álbuns, são músicas. Nós já falámos aqui uma vez, acho que foi aqui o nosso Alberto, eu sigo muito as recomendações aqui do nosso Alberto, uma Lizzie McAlpine, não sei se te lembras, o Duarte não se vai lembrar de certeza, uma...
Diz outra vez.
Lembro.
Lizzie McAlpine, tipo, não sei.
McAlpine,
pá, não sei. Digam como disserem. Ela lançou ela tinha o álbum ano passado e mais um, ela lançou um EP este ano, assim, muito tipo, muito calminho, acho que era só ela e a guitarra. Mas lançou agora um single que se chama Doomsday, tudo junto, Doomsday, e tá com uns visuals assim mais tipo dark, e a própria música também tá interessante, o Doomsday da Lizzie, diz lá o apelido, Hugo?
Não sei, McAlpine.
McAlpine, McAlpine.
McAlpine, não sei, McAlpine, não sei onde é que está a acentuação.
Exato, mas pronto.
Mas fiquei com a ideia que te convenceram mais os visuals, foi isso?
Pá, não, mas a música, os visuals são bons porque estão tipo, tão diferente daquilo que ela costuma fazer e estão até parecidos com. Dão, tipo, ajudam a que a música tenha assim um mood um bocadinho mais dark, entre aspas, não sei. Mas, e também o Doomsday, tipo, dá logo a ideia de que. Não sei se vem um álbum deste género ou não, se vier, eu acho que vai ser bom. Mas também sou só uma música, pá, está fixe. E a rapariga acho que tem subido aqui de popularidade porque ela agora já tem 1 milhão e 700 mil ouvintes. Eu acho que ela antes não tinha sequer 1 milhão, portanto a coisa está a funcionar. E pronto, pode continuar a fazer música que está a correr bem. Não, ia dizer mais um que descobri no outro dia. Há uma banda para mim que não tem significado nenhum, mas que tem montes de ouvintes, que é Paramore. E se calhar o que tu ouviste de Paramore muito mais do que eu.
De certeza.
E no outro dia descobri que a vocalista de Paramore, Hayley Williams, não sei se é assim se diz, mas acho que é isto.
Hayley, sim.
Lançou um álbum em 2020 que tem assim tipo indie alternativo e mais tipo, pá, dentro do resto que se tem publicado dentro da música indie do ano passado. E tá uma surpresa, principalmente a música mais conhecida e mais ouvida, que é Simmer. Pá, também recomendo a Simmer, da Hayley Williams. Tá uma surpresa. E por último...
Lançou um álbum em 2021.
Pois, já lançou um álbum também em 2021, mas esse eu não ouvi, portanto...
Chamado Flowers for Vases / Descansos.
Descansos, não tinha visto esta parte de descansos.
What?
Descansos? Que pormenor interessante. Portanto, a Hayley Williams tem que ir ouvir o resto, mas pelo menos o Simmer, a música mais ouvida dela, vale a pena. Por último, queria só deixar um reforço à recomendação que eu fiz, se não foi no episódio passado, foi A2, que acho que foi A2, que é Snail Mail, que o Duarte diz, está a sair álbum de Snail Mail todos os anos. Não, Snail Mail só tinha um álbum e foi em 2018.
Está sempre cá.
Não, Snail Mail só tinha lançado um álbum e foi em 2018. E ela tinha lançou 3 singles até agora. Eu na altura recomendei o Valentine e o Ben Franklin. Ela entretanto lançou o Madonna, mas... Sexta-feira, dia 5 de novembro, sai o Valentine, o álbum inteiro, que é o nome do single também, mas a Pitchfork e outras revistas já devem ter ouvido o álbum, não sei, por privilégios ou assim, e na Pitchfork tem 8,5 em 10, e um 8,5 tipo com label de Best New Music. Portanto,
uou.
Acho que vem aí um bom álbum de Snail Mail, Valentine. Pronto. Olha, o Ed Sheeran lançou um álbum também, estou a ver. Ou não?
Lançou. Não tem nada a ver com o que fazia antes, pá.
Só para...
Uou,
como
nada.
É que eu sei? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque isso esteve na televisão em todo lado e tive que comer com isso.
Então, mas espera, deixa-me só comparar.
É assim, mais para... É mais para dança e...
Pronto. É que eu vou comparar aqui na Pitchfork, Snail Mail e Valentine, o álbum tem 8,5. O álbum de Ed Sheeran tem 3,6 em 10. Portanto, a Pitchfork, apesar de tudo, é capaz de ter bom gosto. E não tenho mais recomendações.
Assim.
Acho que vou deixar com esta provocação para terminar as minhas recomendações.
Duarte, a tua foi os singles.
A minha foi o single do Alt J.
Singles do Alt J, exatamente.
Dos.
Então eu acabo também com uma provocação e. A minha recomendação é o filme Frances Ha.
Ah, ok. Eu vi que viste.
Frances Ha, de 2012, do realizador de... Como é que se chama aquele filme? Marriage Story.
Ok.
Que é basicamente um filme passado em Nova York, a preto e branco, sobre pessoas... Sobre a vida nova-iorquina.
Então vai
pessoas
ser...
relativamente normais.
Vai
Ou
ser
seja,
uma...
é tipo um... Um Manhattan, mas bom.
Exato. Pronto.
E pronto. Ficamos assim. Mas até à próxima.
Não pode vazar assim.
Uma pessoa do meu Letterboxd, isto é uma coincidência, acabou de dar logo no Frances Ha há 8 minutos. Com 5 estrelas.
Uau, uau. Epa.
What?
Acabei de dar refresh, não tinha visto antes.
Mas, é, tem um, segundo a tua descrição, tem um enorme potencial para ser um dos meus filmes favoritos. Portanto, subiu aqui nas minhas prioridades da watchlist.
Não, não. Eu estava a gozar, mas tu vais gostar imenso, acho eu. Acho eu. Vá.
Sim, sim, sim. Mas eu acredito, sim. Se for um filme a preto e branco sobre a vida nova-iorquina, feito por um realizador aceitável, tem tudo para eu gostar. O cartaz, sendo rosa, não passa essa imagem, mas pronto.
Mas está lá, está lá.
Mas fica essa boa recomendação que eu prometo dar feedback assim que possível. Só um pormenor, a atriz principal é Greta Gerwig, aquela...
Exatamente.
Que agora é realizadora de vários filmes bons também. Ok, pronto, uma boa junção. Duarte, alguma coisa queiras deixar para a posteridade? Pá, aqui na forma de áudio?
Gostava de confessar que senti falta do Albertus. Ali na parte do Wes Anderson, bateu-me aqui.
Yeah, eu sei que ele está a ouvir e ele está a dizer sim, Hugo. Sim, Hugo, tipo, é assim, é mesmo
este,
bom.
Este Hugo é uma merda, não vales nada. Muito mal.
Despedimos-nos com um abracinho ao Alberto, não é?
Hashtag volta. Exato. Alberto.
Bem, tá?
Então vá.
Beijinhos. Tá feito.
Bom jantar. Beijinhos.
Beijinhos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.